não se lembra de Renato Russo. Quem esquece das músicas que ele fez no solo ou também com a sua banda famosa, Legião Urbana. Renato Russo deixou, como alguns chamam, não músicas, mas hinos fantásticas. Até hoje fazem muito, muito efeito e até hoje são muito atuais nos temas, na lógica. Só que Renato Russo não deixou só uma herança, não. Renato Russo também deixou um impasse. A sua obra deixou herdeiros, mas quem tem direito às suas obras, suas músicas, composições? A banda que o acompanhou por muito tempo, Legião Urbana? Ou seu herdeiro, filho? Quem vai responder um pouco sobre isso é hoje no Arte e Cultura, Miguel Fernando. Miguel, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia a todos os ouvintes da CBN Maringá. É difícil não ouvir Legião Urbana e não ficar arrepiado, né, Gilson? Verdade. Porque representa toda uma geração, todo um movimento e, por que não dizer, toda uma transformação no mundo musical e também da literatura. Renato Russo deixou poesias, além de músicas, né, que moldaram pessoas e famílias desde aquela época que surgiu Legião Urbana, no início da década de 1980, mais especificamente no final de 82, em Brasília, capitaneados, lógico, por Renato Russo, que já vinha de um grupo do final da década de 1970, chamada Aborto Elétrico, que inclusive se desdobrou em duas bandas depois, o Capital Inicial e o Legião Urbana. Depois de algumas formações, a Legião Urbana se consolidou com três integrantes que ficaram icônicos para nós, que além do Renato, nós tínhamos o guitarrista, o Dado Villa-Lobos, e o baterista Marcelo Bonfá. Mas com a morte do Renato Russo, que aconteceu em 11 de outubro de 1996, como a gente bem sabe, devido a complicações do HIV, os direitos sobre o nome da banda foram herdados pelo seu filho, Giuliano Manfredini. Vale a gente lembrar, para entender um pouquinho desse imbróglio todo que se arrastou por anos nos tribunais, é que em 1987, o Dado e o Bonfá ganharam algumas cotas de participação sobre a banda, mas, algum tempo depois, revenderam para o líder, o Renato Russo, que passou a ser o único detentor pelo nome Legião Urbana. E olha só, em 2013, o Dado e o Bonfá foram notificados pelo filho do Renato, o Giuliano Manfredini, que é herdeiro da marca e da empresa Legião Urbana Produções Artísticas. Ele exigiu que os ex-integrantes da banda não mais se apresentassem utilizando, mesmo que parcialmente, o nome Legião Urbana. O Dado e o Bonfá alegaram também que haviam participado do nome do registro da banda no INPI, no Instituto Nacional de Propriedade Intelectual. E claro, também participaram da consolidação do Legião Urbana ao longo dos anos. Afinal de contas, o Renato compunha as letras, trazia a melodia, mas o Dado Bonfá davam a característica da música que a gente conhece da maneira a qual elas foram gravadas. Num primeiro momento daquela disputa, os músicos venceram, mas o filho do Renato recorreu e esse imbróglio se arrastou por mais 8 anos, Gilson, até que nessa semana os ministros do Supremo Tribunal de Justiça entenderam que Bonfá e Dado possuíam os direitos para explorar o nome da banda enquanto ex-integrantes. Mas, como tudo no Brasil é muito complicado, ainda cabem embargos antes do caso ser encaminhado ao Supremo Tribunal Federal. E a gente acha que o Manfredini ainda vai recorrer, mas é uma coisa meio estranha, né? Você ter participado da criação e consolidação de algo e depois não poder utilizar o nome daquilo que você fez parte. Essa questão dos direitos autorais no Brasil tem permeado muito as discussões, Gilson.
É uma coisa interessante, porque se você parar para pensar, claro, estou fazendo aqui uma comparação, né? Não é uma coisa só do Legião. Porque o Pink Floyd também viveu isso quando o Roger Waters saiu do Pink Floyd e o David Gilmour resolveu tocar a banda, né? O Waters não admitia que a banda usava Pink Floyd e ele não podia usar e tal. A questão fundamental é, a arte, essa obra, né? Porque quando você fala de legião urbana, você fala da obra. Só que a gente às vezes esquece que atrás da obra, da cultura, essa mania que a gente tem, né? De não considerar que arte e cultura é um empreendimento, né? Tem um negócio por isso, tem registro desse negócio. Tem cotas, tem sócios, tem pagamento de imposto, tem investimento, tem a marca, né? A marca Legião Urbana, calculo que é muito forte, né, Miguel?
Sem dúvidas. A gente trouxe o exemplo do Legião Urbana para entender o que aconteceu nessa semana, né? Que é um caso que se arrastou por mais de 8 anos nos tribunais. Mas você trouxe outro exemplo, que é o caso do Pink Floyd, e eu também trago outro, que é o caso do Guns N' Roses.
Exato.
O Slash e o Duff McKagan saíram da banda e o Axl Rose continuou a explorar os direitos da banda como único proprietário daquele empreendimento. Também houve uma disputa judicial gigantesca e, particularmente, eu acho que não houve um acordo entre as partes, quem iria usar ou não o nome da banda, e aí acabaram resolvendo isso, voltando os ex-integrantes e explorando como um todo a banda. E de fato, Gilson, a gente acaba se esquecendo que arte e cultura é um negócio. Então nós precisamos ter excelentes profissionais por trás da administração desses empreendimentos. Precisa, assim como em qualquer empresa, que todos tenham ciência quais são os seus direitos e os seus deveres, quais são as suas responsabilidades e até onde vai os seus direitos dentro daquele empreendimento. Pode ser que no passado, assim como aconteceu com o Guns N' Roses, foi feito um contrato em que os ex-integrantes ou os integrantes que hoje retornaram à banda abriram mão daquele nome do Guns N' Roses e se esquecem que isso é um grande empreendimento que eles ajudaram a criar. Não diferente com Legião Urbana, nós ainda temos uma outra disputa que também está correndo em paralelo a essa questão de usar ou não o nome do Legião Urbana a partir de agora, para a gente ver como que isso gera reflexos financeiros gigantescos, né? O Manfredini, o filho do Renato Russo, ele ainda está pedindo 1/3 de todo o valor arrecadado em uma série de apresentações que aconteceram há quase 10 anos, que foram feitas pelo Dado e pelo Vila Lobos em função dos 30 anos do Legião Urbana e depois por eles terem tocado um álbum completo, o 2 e o Que País É Esse. Então veja só, tudo isso por conta de talvez em algum momento se esquecer que aquele produto resultante de um grupo de amigos que deu certo e que se tornou uma banda gigantesca era de fato uma empresa. E quantos artistas e produtores culturais hoje estão produzindo conteúdos de grande relevância, produtos artísticos e culturais que estão explodindo, mas será que estão se atentando para o empreendimento que está por trás deles? Para a gente ir um pouquinho além, Gilson, e mostrar como é que o nome tem uma relação forte nos empreendimentos artísticos e culturais, a gente não pode se esquecer o grande debate que teve com o jornalista Paulo César de Araújo, que foi o biógrafo não autorizado do Roberto Carlos, quando ele lançou o livro lá em 2007, realmente. Roberto Carlos em Detalhes. E o Roberto achou que aquelas histórias não poderiam ter sido contadas, ou ele tinha uma outra versão daquelas histórias, né? Entrou na justiça na época, ganhou, e os livros tiveram que ser recolhidos do mercado. Foi muito importante aquele debate que o Roberto travou com Paulo César de Araújo, porque depois, mais recentemente, nós conquistamos o direito, pesquisadores, jornalistas, biógrafos, de poderem publicar biografias sem autorização ou consentimento. Talvez a gente vá responder em outra questão por difamação e injúria, mas a gente não precisa mais ter o consentimento para fazer essa publicação. E isso nos traz a um último ponto que eu queria proporcionar reflexão. A arte e cultura ainda não é vista, como a gente já tem discutido aqui, como um grande negócio, ou que tenha que ser tratado como uma empresa, um empreendimento. E, por consequência, nós não temos tantos profissionais especializados em administrar empreendimentos artísticos e culturais, como na área do direito. São poucos os advogados que têm especialização no direito autoral no Brasil para tratar disputas como essa. Então você imagina, daqui a pouco isso vai para o Supremo essa disputa, que o filho do Renato vai recorrer, vai para o Supremo Tribunal, e lá no Supremo nós não temos os ministros com grande conhecimento dos aspectos artísticos e culturais. Talvez se julgue apenas a letra da lei, mas não se entenda do contexto, da história do Legião, dos envolvidos. E pode ser que isso caia por terra e que tudo seja revertido lá no Supremo. A gente espera que não. Que, afinal de contas, o Dado e o Bonfá têm o direito legítimo de explorar o nome da banda. A banda não era só o Renato Russo. Claro. O Renato teve a carreira solo dele. Mas a banda, como o próprio conceito de banda diz, é a participação de mais de uma pessoa.
É, só para fechar, já nosso tempo está esgotado, bem rapidinho, é aquilo que você falou que eu queria destacar. A gente começa às vezes uma banda, né? A gente faz um trabalho de arte. Trabalho de arte quase sempre é emoção, né, Miguel? É emoção.
Sem dúvidas.
É, tá claro. E com pessoas que você tem uma sintonia, né? Montar uma banda, né? Porque a história de Rolling Stones, Beatles, por exemplo, né? É uma sintonia, uma coisa de você curtir as pessoas que estão com você. Tudo bem, acaba. Uma hora isso também, né? Enche o saco e acaba. Mas você imagina, quem começa não começa pensando nisso e no final acaba dando no que deu, né?
É, por isso que nós precisamos estar preparados ou ter pessoas capacitadas ao nosso lado a todo tempo. O artista, se o papel dele é só criar, não tem problema. Ele precisa ter produtores culturais ao seu lado para ajudar a administrar o seu empreendimento. Porque cedo ou tarde pode dar um problema muito grande que, assim como a gente viu nessa experiência do Legião Urbana, mesmo com todo o conhecimento, com condições financeiras e com equipe, ainda é difícil reverter na justiça. Imagina para quem não está preparado. Exatamente. E não tem condições financeiras. Aí o problema é muito maior, né, Gilson?
Pô, Miguel, você é casado também, a gente tem filho, imagina. A gente casa para não se separar, claro. A gente às vezes vive uma vida inteira com a parceira, com o parceiro e gosta do que está fazendo. Mas uma banda é a mesma coisa, né? De repente entra uma crise e você fala, putz, eu não pensava que ia dar nisso. E deu, né?
Pois é, eu estava falando essa semana com um amigo meu. O casamento é excelente até o momento que ele acaba.
É.
Porque daí existe uma disputa por inteiro. E a banda é a mesma coisa. Não tem como, né? Uma própria empresa é assim, né? Ela é boa enquanto a sociedade dá certo. No momento que entra uma cisão, você vai ter disputas de interesse, o que é normal. Por isso que você tem que ter um contrato, não só verbal, mas registrado. Quais são os direitos e os deveres de cada um dos agentes dentro desse empreendimento artístico, que aqui no nosso exemplo é uma banda.
Brincando, né? Tem um ditado que diz assim, né? Quando o amor sai por uma porta, o advogado entra pela outra.
Inevitavelmente, sempre é assim.
Miguel, um grande abraço, bom fim de semana.
Obrigado, Gilson, bom fim de semana para todos os ouvintes. Até mais.
Conversamos com o Miguel Fernando sobre Legião Urbana, Renato Russo, o legado de uma arte que acaba caindo na justiça. Mas enfim, como o Miguel falou, né? A gente tem que saber que as coisas podem chegar ao fim e é bom deixar as coisas com o pé no chão. Afinal, arte e cultura também é investimento, é empreendimento.